alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Hoje nos alegramos especificamente porque concluímos os nossos estudos nessa maravilhosa carta escrita aos Hebreus. Essa comunidade cristã do primeiro século, que estava passando por momentos de dificuldade, estava enfrentando perseguições e, consequentemente, estava sendo tentada a retroceder na sua corrida cristã, retroceder afastando-se da nova vida que já tinham conseguido em Jesus Cristo. Nós terminamos esse programa, esta série de programas em Hebreus, lembrando que eles foram 40 estudos desafiadores e, ao mesmo tempo, encorajadores, que nos revelaram o que temos em Jesus Cristo. Na verdade, temos algo especial em Jesus Cristo, a possibilidade de nos relacionarmos com o nosso Deus, a possibilidade de entrarmos na presença de Deus, conforme vimos em 10, 19, 10, 20. Agora, terminando o livro de Hebreus, vamos iniciar já no próximo programa um estudo muito bom e muito profundo num dos livros mais queridos do Antigo Testamento. Eu digo um dos mais queridos e um dos mais conhecidos, porque a história de Oséias, do profeta Oséias, é uma história muito conhecida por aqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Estaremos estudando já no próximo programa os aspectos introdutórios desse livro. Serão 15 programas, conteúdo riquíssimo e lições sobre como Deus nos trata com profundo e inabalável amor. A história de Oséias certamente vai nos motivar a entender como é que Deus olha para nós e a perceber qual deve ser a nossa postura diante dele. O meu convite, então, a você é que você se prepare para mais essa série de estudos na Palavra de Deus. Eu sugiro a você que tenha a sua Bíblia sempre aberta, às mãos, se você tiver essa oportunidade. Tenha também um caderno para anotar e assim você certamente perceberá verdades muito ricas da Palavra de Deus para a sua vida espiritual. Hoje, concluindo o programa, essa série de programas em Hebreus, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de termos visto tudo aquilo que temos em Jesus Cristo. E aí, quando nós concluímos esse programa, mesmo hoje, se você tiver a oportunidade, logo depois de você ouvir a nossa mensagem por 30 minutos, pegue um papel ou então abra o seu computador, digite uma mensagem para nós, mande uma carta para nós, compartilhe como Deus tem falado ao seu coração e qual tem sido o valor do programa na sua vida. Exatamente isso que o pastor Ribamar fez enviando-nos um e-mail da cidade de Juazeiro do Norte, lá no estado do Ceará. Foi essa a sua mensagem. Gostaria de enviar um forte abraço a todos os irmãos que fazem a RTM. Sou um web ouvinte. Sempre pela manhã, diariamente, sou ligado nesta web rádio. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês e a todos os ouvintes. Tenho uma pequena papelaria e logo ao abri-la, me conecto com a RTM, pois assim posso evangelizar os meus clientes enquanto eles estão sendo atendidos. Eles vão ouvindo a palavra de Deus, as pregações, os louvores que estão tocando a cada momento. E assim conhecem mais a Jesus. Um grande abraço em Cristo Jesus, Ribamar. Querido pastor Ribamar, querido irmão em Cristo, muito obrigado por suas palavras de apoio e de encorajamento. Esse é o nosso objetivo. Desejamos, através desse programa, alcançar 3 alvos. Primeiro, que as nossas vidas glorifiquem cada dia mais a Deus. Segundo, que muitos irmãos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais maduro e equilibrado. E em terceiro lugar, que muitos amigos percebam a necessidade que têm de encontrarem a salvação em Jesus Cristo. Pastor Ribamar, continue firme no seu ministério e que Deus o use para testemunhar ainda mais, para muitos outros, o amor e a graça que encontramos no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado por suas palavras de incentivo. E agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces as nossas necessidades, te pedimos que tu atendas conforme a tua vontade o anseio que vai em cada um dos nossos corações que te buscamos nesse momento. Também te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e a capacitação para obedecermos a tua voz. Senhor, necessitamos ouvir a tua voz. Obrigado pela preciosa salvação que temos em Cristo Jesus. Fale conosco pela tua palavra, te pedimos e oramos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, como dissemos no início do programa, estamos concluindo hoje o estudo do livro de Hebreus. Nós vamos estudar os 4 versículos finais dessa maravilhosa carta. O texto é Hebreus 13, 22, 23, 24 e 25. Nesse texto, o autor, que desconhecemos, se despede dos seus leitores, desejando sobre eles a graça de Deus, o melhor desejo, a melhor oração que podemos fazer em favor dos nossos irmãos. Ainda nesse texto, percebemos que o autor pediu a aceitação deles da exortação que ele mandava para a comunidade hebraica. Ele pede que eles aceitem essa exortação, esse encorajamento e esse estímulo que ele lhes transmitia através desse escrito. E aí depois ele encerra a carta com notícias e saudações de outros irmãos. Dessa forma, então, mais uma vez, ele manifestou o seu coração pastoral e demonstrou a comunhão cristã que deve ocorrer nos nossos relacionamentos. Assim, o título que eu sugiro para esses versos finais de Hebreus é A Comunhão, a base para os relacionamentos cristãos. Eu repito, o texto de Hebreus 13, 22 a 25 tem como título A Comunhão, a base para os relacionamentos cristãos. Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo. Essa qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental da santidade de Deus, que tem que ser desenvolvida como parte do caráter dos seus filhos. Ficou claro nessa parte final do livro, na parte prática dessas palavras inspiradas, que a nossa comunhão com Deus só vai acontecer, só acontecerá se tivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo e não pelo sangue dos animais, que na verdade não podem remover o pecado. Então, Uma vez que temos a possibilidade e o privilégio de entrarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós, conforme já estudamos em capítulo 10, versículos 19 a 20, a implicação prática dessa bênção de podermos entrar santificados na presença de Deus, a implicação dessa bênção atinge aqueles que estão ao nosso redor. Veja bem, não temos comunhão com Deus apenas para curtir uma alegria indizível ou para uma satisfação egoísta. Não, de jeito nenhum. Temos comunhão com Deus para compartilhá-la com outros irmãos, para compartilhá-la com aqueles que estão correndo conosco a carreira cristã. É, nós estamos correndo, mas estamos querendo que todos nós consigamos chegar à linha de chegada e vencer. Todos nós queremos vencer essa corrida cristã. Depois, então, de observar a importância da santificação, através de toda essa exposição do livro, consideraremos, nesses versos finais, a prática do próprio autor da recomendação que ele mesmo fez, isso é, de desenvolvermos a comunhão cristã. Porém, querido amigo, deixe-me recordar algo com você. Conforme o Salmo 15, o alvo principal de todo ser humano, de todas as pessoas, é ter comunhão com Deus. Na verdade, nós buscamos isso. Mas, infelizmente, como temos visto, nem todos usufruirão da bênção da presença de Deus. O salmista assim se expressa: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Conforme Salmo 15, 1. E a resposta a esse questionamento é muito específico. Somente as pessoas que desejam, acima de tudo, estar com Deus, usufruem desta possibilidade. Habitar no tabernáculo do Senhor, estar continuamente na presença de Deus. Para essas pessoas, Deus está sempre ao seu alcance, dando-lhes comunhão, proteção e vitória. Mas é inegável, querido amigo, nessa carta aos Hebreus, que essa comunhão com Deus só pode ser através da santificação. Essa comunhão com Deus tem como implicação prática o desenvolvimento da comunhão com os nossos irmãos, o desenvolvimento da comunhão fraternal. Uma vez que temos o privilégio de entrarmos na presença de Deus, santificados, e ter comunhão com Ele pelo sangue de Jesus, temos o dever de repartir esse privilégio com a família da fé. O que o autor dessa carta faz nesses versos finais é exatamente isso. Ele pratica o que ensinou. E por isso, então, podemos dizer que o princípio aplicável extraído desse texto pode ser visto na seguinte frase: somente quando reconhecemos o valor da comunhão cristã, os nossos relacionamentos são edificantes. Eu repito, esse é o desafio, esse é o princípio que esses versículos nos propõem. Essa é a prática que queremos que você e cada uma das nossas comunidades coloque em evidência, vivencie no seu dia a dia. Eu repito então o princípio: somente quando reconhecemos o valor da comunhão cristã, os nossos relacionamentos são edificantes. Nesse texto, nós vamos encontrar 7 características da comunhão cristã que dão sustentação aos nossos relacionamentos. Mas antes de detalharmos essas características, vamos observar as palavras do texto bíblico para que sempre tenhamos a Bíblia, a palavra de Deus, como base para as nossas reflexões. Diz assim a Bíblia Sagrada: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Muito bem. Depois dessas palavras, vamos perceber essas características da comunhão cristã que nos dão base para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e edificantes. Em primeiro lugar, a comunhão cristã nos faz incentivar os irmãos. Veja o versículo 22. Essa palavra, rogo-vos, esse verbo na língua original, significa incentivar, encorajar, estimular. É o mesmo verbo que descreve um substantivo bem conhecido, exortação. Como temos dito, exortar não é dar uma bronca em alguém. Não é repreender o faltoso. Exortar é animar, é encorajar, é estimular. É se colocar lado a lado com quem está caminhando, com quem está correndo a carreira cristã. Então, o autor, demonstrando a sua comunhão cristã, o seu interesse pelos irmãos, nessa despedida, ele os incentiva, como fizera por toda a carta. Ele deseja que eles perseverem e continuem firmes, andando com Cristo, correndo com Cristo a carreira da fé. Em segundo lugar, a comunhão cristã nos faz apelar aos irmãos. Veja ainda no versículo 22. Ainda nesse verso, ele faz um apelo aos seus leitores, aos seus irmãos. Mesmo nesse momento de despedida, ele apela para os seus leitores. Ele quer ainda tocar nos seus corações. E o apelo é para que dessem atenção às suas palavras, isto é, ele apelou para que eles considerassem o que ele apresentou até agora como argumento firme e seguro, argumento que demonstrava o valor que temos em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento passou, a lei passou, a época das exigências pesadas passou. Então, deveriam considerar que agora, pela graça, poderiam e deveriam viver somente para a glória de Deus. Agora, isso só poderia acontecer se eles considerassem, se eles estivessem animados em prosseguir firme na nova aliança, nessa aliança maravilhosa estabelecida no sangue de Jesus Cristo. Por isso, em terceiro lugar, ainda no versículo 22, ele afirma que a comunhão cristã nos faz interessados pelos irmãos. E aqui o interesse pelos seus irmãos, pelos leitores da carta, estava sendo comprovado exatamente nessas palavras. E, na verdade, por toda a carta. Esse escritor, o autor desconhecido, ele denominou esta carta como uma breve palavra de exortação. Ele a chamou, todo esse material que ele escreveu, como uma breve palavra de exortação. Por quê? Porque ele tem escrito resumidamente para eles. É essa colocação que ele faz no finalzinho do versículo 22. Agora, essa colocação, feita pelo autor, nos faz imaginar o seguinte. Que tamanho teria tido esse livro se ele não fosse resumido? Teríamos o quê? Quantos capítulos? 20, 30, 40, 50 capítulos? Mas isso nos leva a entender que certamente não faltaria o que apresentar aos seus leitores, porque quando nos detemos em refletir sobre o que temos em Jesus Cristo, sobre o que Jesus Cristo fez por nós, querido amigo, nós não temos palavras suficientes para descrever, para expressar tudo quanto temos nele. Tudo quanto temos no nosso Senhor que nos amou e se entregou por nós. Sim, o interesse do autor desta carta pelos seus irmãos hebreus estava plenamente comprovado. Será que nós temos tido esse interesse pelos irmãos? Nos dias de hoje, com tantas facilidades tecnológicas de comunicação, Temos usado esses meios para nos estimularmos uns aos outros? O telefone, o celular, os torpedos, o e-mail. Todos esses são meios que os dias de hoje nos possibilitam para cumprir essa tarefa de nos encorajarmos mutuamente, de nos estimularmos mutuamente. Será que temos usado esses recursos para nos desenvolvermos na carreira cristã? Essa é uma pergunta que temos que responder. A comunhão cristã em quarto lugar nos faz informar os irmãos. Veja o versículo 23. A informação é uma maneira de desenvolvermos a comunhão cristã. Além de compartilhar com seus leitores a maneira correta de desenvolver a maturidade cristã e não se desviarem do que já tinham alcançado em Jesus Cristo, o autor queria informá-los também dos acontecimentos mais recentes. E nesse verso, ele informa os seus leitores que Timóteo tinha sido libertado, tinha sido colocado em liberdade. Mas também lhes comunica que voltaria a vê-los na companhia de Timóteo, se ele fosse ter com ele bem rapidamente. Agora, essa certamente era uma notícia que servia para o encorajamento dos seus leitores. Aí você poderia me perguntar, mas como uma informação de que alguém foi libertado pode encorajar alguém na vida cristã? A libertação de um servo de Deus, querido amigo, preso injustamente, sempre serve como encorajamento, pois de alguma maneira Deus estava no controle daquela situação. Muitos deles que sofriam medo das perseguições e dos possíveis aprisionamentos, com uma notícia dessas da libertação de um homem de Deus, certamente eles estariam encorajados a continuarem firmes e perseverantes sem retrocederem na sua carreira cristã. Eles, ao invés de quererem retroceder, eles continuariam firmes na carreira cristã. Então, que possamos também praticar esse tipo de encorajamento, usando para isso as circunstâncias do nosso dia a dia, pois elas também estão sob o controle e sob os cuidados de Deus. A comunhão cristã, enfim, em quinto lugar, nos faz honrar os líderes. Veja o versículo 24. Novamente o autor dessa carta nos chama a atenção para a maneira pela qual devemos tratar os nossos líderes. Tanto no versículo 7 e 17, a recomendação agora é para que nos submetamos aos líderes, facilitando o seu trabalho ministerial, para que eles ministrem com alegria, com contentamento. Essa é a maneira pela qual nós vamos desenvolver a nossa comunhão cristã. Em sexto lugar, no versículo 24, a comunhão cristã nos faz mútuos com os nossos irmãos. Veja bem o que diz o versículo 24. Saudai a todos os vossos guias, o que nós acabamos de mencionar com relação aos líderes, mas, bem como todos os santos, isso é, saudai a todos os santos, e os da Itália vos saúdam. O que nós estamos vendo aqui é uma comunicação da mutualidade, é uma mutualidade entre duas comunidades, entre a comunidade desses irmãos que estão recebendo essa carta, que poderia ser até a própria cidade de Roma, ou poderia ser algum outro lugar naquele Império Romano, mas certamente esses irmãos da Itália os saudavam também, porque o corpo de Cristo, a comunhão cristã, se evidencia nisso. Não há mais gentios ou judeus, não há mais homens ou mulheres, não há mais cultos ou incultos, todos nós somos um em Cristo. As barreiras das nações foram quebradas. Agora, nós somos um corpo só em Cristo. E, finalmente, em sétimo lugar, a comunhão cristã nos faz desejar a melhor bênção para os irmãos. O versículo 25 termina essa carta com essas palavras: a graça seja com todos vós. Sim, a graça de Deus, conforme diz o salmista, é melhor do que a vida. E essa graça, a graça evidenciada, revelada em Jesus Cristo é a melhor bênção que podemos desejar aos nossos irmãos. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não se tornou vã em minha vida. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você possa usufruir dessa graça do Senhor e que a sua comunhão cristã possa ser sempre um exemplo para que outros também sejam atraídos para essa nova vida, para essa vida de carreira de fé que Deus tem proposto a cada um de nós. Um grande abraço, até o próximo programa, até os aspectos introdutórios do livro de Oséias.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sem igual.